Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia. Podem sentar. Bom dia. Tem alguém de primeira vez aqui? Primeira vez que eu estou aqui nesse culto. Tem uma turminha aí, que bênção. Quem mais? O pessoal que está mais perto aí, cumprimenta, né? Em nome da igreja, você é bem-vindo. Bom que vocês vieram aqui participar com a gente desse culto de consagração. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Amém? Trouxe um pedido de Esté, minha esposa. Ela pediu oração pela colega de trabalho, Eva. O pai dela, seu Antônio, está numa situação bem crítica de câncer e ela está sofrendo muito com isso e ela está pedindo oração. Quem pode ajudar e lembrar de orar por seu Antônio, para que ele tenha uma experiência com Jesus, para que o Senhor faça um milagre na vida dele. Lembra de orar, seu Antônio, pai de Eva. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2. A gente vai terminar com consagração. Evangelho de Mateus, capítulo 2, para a gente falar do alinhamento que a gente precisa ter como família em relação à vontade de Deus. Deus tem vontade? Tem. Deus tem propósitos? Tem. Deus tem projetos? Tem. Como é que a minha família pode estar alinhada aos projetos de Deus? Né? E para a gente poder imaginar, pensar na nossa família, a gente vai acompanhar a experiência da família de Jesus. José com Maria e com Jesus. Lá no capítulo 2 de Mateus, depois que a família recebeu a visita dos reis, chamados reis magos, trouxeram presentes, eles, talvez, Jesus ainda bebê, né, já tinha alguns meses, quem sabe até mais de um ano, e eles morando em Belém, já estavam lá por uma obrigação que foi exigida pelo Império Romano, eles tinham que fazer o censo, e tinha que fazer presencial, e José sai com Maria grávida, todo mundo conhece a história, e que sai de Nazaré e vai lá para Belém, na Judéia, onde ele era nascido de origem, sua família, e faz o censo e acaba ficando por lá. Estava confortável, estava tudo bem, e para melhorar a situação, chegam os reis para dar presentes, né? Quem aqui que não gosta de presentes? Todo mundo gosta. Parecem os estrangeiros, do nada, batem na porta e começam a entregar presentes. Que maravilha, né? E, de repente, eles poderiam estar até achando que na próxima semana viria mais alguém de surpresa, né? Trazendo mais presentes. Mas não foi isso que aconteceu. No verso 13... diz assim: tendo eles partido, os reis magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, diga comigo, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito, ficou lá até a morte do rei Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. E Herodes, para se vingar dos reis magos que não mostraram onde estava Jesus e ele queria destruir a criança, matar a criança, porque os reis falaram que era um novo rei e matou crianças até 2 anos na região de Belém. Verso 19 diz, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José lá no Egito e disse-lhe, o que ele disse? Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Qual era a palavra? Ele será chamado Nazareno. Amém? Se a gente transcorrer a Bíblia e desde Gênesis falando de famílias, nós vamos ouvir, conhecer, vamos ler sobre várias histórias, várias famílias que foram, de alguma maneira, envolvidas com a vontade de Deus. Algumas se enquadraram muito bem, algumas tiveram dificuldades e outras nunca conseguiram, né, abraçar a vontade de Deus no contexto de família. A gente se preocupa muito, fala muito de vontade de Deus para a nossa vida pessoal. Mas a gente precisa entender que Deus trabalha em 3 ambientes importantes e a Bíblia mostra isso. Primeiro, na salvação do homem, individual, cada um. Mas trabalha também para abençoar famílias. E Deus trabalha também para transformar nações. Você lê a Bíblia, você vai ver Deus trabalhando com pessoas, Deus trabalhando com famílias e Deus trabalhando com nações. Então, quando a gente fala de família, a gente precisa entender que a família também se encaixa em algo que Deus está projetando, em algo que Deus está planejando. Então, 3 elementos importantes que a gente descobre que são demonstração de que a gente precisa desse alinhamento da nossa família com um projeto maior, que é o projeto de Deus. Por que eu falo maior? Porque nós temos um projeto menor, que é o projeto particular de cada família. Toda família tem um projeto. No texto que nós lemos, o que chama a atenção e que aparece muitas vezes nesse texto, na história de José e Maria? A palavra o quê? Dispõe-te. É um chamado a estar disponível para se envolver com o projeto de Deus. Mas tem outra coisa também que chama a atenção aí. O que é? Como é que Deus fala com eles? Através de quê? Através de sonhos. Deus fala com a família? Fala, através de vários canais. E eu posso perguntar aqui, qual é o canal, quais são os canais que Deus trabalha e fala com a sua família? Você já pensou nisso? No tempo que você tem de vida e convívio da família, na relação com Deus, qual é a maneira mais comum que Deus fala com vocês lá na sua casa? Talvez você diga, não, é quando a gente está lendo a Bíblia, sempre Deus chama a atenção de alguma coisa. Talvez você diga, é com sonhos. Como era o caso de José e Maria? Eles tinham a experiência de Deus falando com eles através de sonhos. O importante é o seguinte, nessa visão de alinhamento daquilo que a gente está vivendo como família, com a vontade de Deus, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que Deus tem um projeto maior do que o nosso e que a gente precisa se encaixar nele. Eu queria que você levasse isso no seu coração muito a sério. Eu queria que você tratasse desse assunto com sua família de uma forma muito séria. Aliás, eu gostaria que amanhã, no grupo de comunhão, você que está aqui participando, está assistindo o culto, você levasse esse assunto para o grupo, para que o grupo parasse um pouquinho a reunião para orar por isso. Qual é a forma que a minha família está envolvida no projeto maior de Deus? José e Maria estavam em Belém, vivendo em alguma casa, alguma moradia que eles já tinham, recebendo visitas, e talvez José e Maria estivessem pensando apenas no projeto comum e natural que as pessoas têm. Ah, a gente está numa casa alugada, de preferência, a gente quer uma casa própria, vamos trabalhar para isso, vamos promover renda de alguma maneira, vamos trabalhar para ter o nosso sustento, para não faltar nada na casa. E agora que a gente tem um filho, vamos ter mais filhos, vamos criá-los, né, de numa condição muito boa, de preferência que eles possam ter uma boa profissão e possam ser autossustentáveis. Esse é o plano da maioria das famílias. Na igreja a gente tem muitas famílias que vivem só nesse contexto. Ah, eu estou na igreja, estou buscando a Deus, eu procuro cumprir os mandamentos de Deus, o meu negócio é o seguinte: Deus, me dá paz, me dá saúde, provisão financeira, para a gente viver bem, já está bom demais. Só isso, apenas isso. E as pessoas talvez achem que isso seja normal, natural. Se você vive aqui nessa igreja, você que está ouvindo, assistindo, você pensava que era assim, eu quero dizer para você que Deus tem um projeto maior para a sua família. E que você precisa se dispor, se disponibilizar. Você precisa se preparar e se oferecer para isso, porque Deus não vai obrigar. Deus vai falar com você. Deus aparece num sonho para José e Maria. No caso, José recebe a mensagem de Deus dizendo: olha, pega tudo rapidamente, foge para o Egito, porque Herodes está vindo aí irado. E é muito legal quando a gente vê que no verso 14, no versículo seguinte, a palavra que aparece é dispondo-se ele. Dispondo-se ele. Não aparece nenhuma outra frase, nem palavra, dizendo assim: e José acordou assustado, preocupado, porque estava correndo risco de morte. E José começou a chorar, jejuar e pedir a morte de Herodes. Sabia que tem crente que fica pedindo a morte dos outros? Absurdo, né? Não aparece José dizendo: Deus, espera aí, vamos conversar. O Senhor é Deus, Herodes é rei, tudo bem, mas o Senhor é maior do que ele. Então, Senhor, dá um jeito, eu não vou sair daqui não, porque eu estou no meu conforto. Não aparece. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos a tendência a lutar contra a vontade de Deus, questionar as coisas de Deus e tentar fugir do projeto que Deus tem. E preste atenção que Deus estava chamando José para uma situação desconfortável. Deus estava chamando José para partir para um lugar que ele não conhecia. E a gente precisa estar disposto, e esse é um elemento fundamental, é ter a disponibilidade para viver aquilo que eu não conheço. Simplesmente pelo fato que Deus está interessado nisso. Até que ponto eu estou disposto a fazer algo que foge do meu controle, que está fora do meu ambiente de conforto e que eu não sei o que vai acontecer, é algo inesperado. O ser humano, por natureza, não gosta dessas situações. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu não sei o que vai acontecer lá. Eu não sei com quem eu vou tratar. Eu não sei o que está me esperando lá. Então, eu não vou. Deus, desculpa aí, mas dá outro jeito. José não fez isso. Então, diante de um projeto maior de Deus, se Deus tem algo para fazer, eu preciso ter comunicação com Deus, saber o que Deus está pensando. Por isso que a gente ora, por isso que a gente vem para uma reunião de oração, por isso que a gente se propõe a buscar a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Eu estou lembrando de alguém que acho que todo mundo já ouviu falar, que é Ló com sua família lá em Sodoma, quando Deus tinha um plano, um projeto de juízo sobre Sodoma, e Deus disse para Abraão, que era tio de Ló, disse, a coisa vai pegar, eu vou mandar fogo do céu, vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a coisa já chegou no nível tal, que só tem um jeito, acabar com tudo. E aí Deus manda anjos para a cidade, porque Ló estava habitando lá com sua família, na sua casa, confortável, estabelecido, tinha o seu negócio, tinha toda a sua estrutura, e os anjos vão bater lá na casa dele para dizer, vamos embora, porque o plano de Deus, a vontade de Deus é que você saia, porque esse povo está condenado. Foi fácil para os anjos tirar Ló de lá com a sua família? Não foi. Ló não quis ouvir. Imagine aparecer anjos na sua casa, bater na porta e entrar na sua casa e dizer, Deus mandou dizer assim. E você ainda questionar, discutir e ainda ficar retrucando e tentando não fazer aquilo que Deus está mandando. Não é muito fácil isso, né? É fácil a gente falar. E eles não saíram, os anjos tiveram que quase que arrastar, puxar pela mão. A mulher dele não aceitou isso de maneira nenhuma, porque no meio do caminho ela teve que olhar para trás, porque ela não aceitava essa realidade. Quando o Senhor tinha dado ordem, saiam e nem olhem para trás. E ela olhou. Né, e virou um símbolo marcante na história, né, a mulher que se tornou uma estátua de sal. Será que nós não estamos no caminho de estátuas de sal, que querem apenas se tornar um monumento sem graça no mundo? Passei pela vida, passei pelo mundo, não fiz nada demais a não ser tentar tocar a vida, tentar sobreviver, criar meus filhos e que eles tenham uma profissão, né, valorizada. Esses dias que nós tivemos tanta gente, e já vem de um tempo, né, tentando estudar medicina, tantos jovens querendo fazer medicina, e eu já vi pais dizendo assim, não, eu só quero que meu filho faça medicina para fazer cirurgia plástica, para poder ganhar muito dinheiro com harmonização facial. Porque as pessoas pensam em dinheiro em primeiro lugar. E a Bíblia ensina que as nossas famílias precisam pensar na vontade de Deus em primeiro lugar. Então, em primeiro aspecto, como algo fundamental, eu preciso me envolver com um projeto maior de Deus. Em segundo lugar, eu preciso ouvir do Senhor, que seja um anjo na minha porta, que sejam sonhos, seja eu lendo a Bíblia, Deus me mostre como eu posso me envolver nesse projeto. Deus, quando chamou José e Maria para ir para o Egito, Deus estava pensando no projeto maior de salvação de toda a humanidade. José e Maria não tinham ideia direito do que seria isso. Mas quando Deus diz, tem que fugir para o Egito, tem que viver essa realidade, eles não questionaram e foram por obediência ao projeto de Deus. por resposta ao chamado de Deus. Quando Deus chama a sua família, qual é a resposta da família? Aí você talvez pergunte, pastor, se lá na minha casa, nem todo mundo é cristão, nem todo mundo está disposto a ouvir a Deus. Paulo diz que a mulher crente santifica o marido não crente e vice-versa. Se você é cristão, está na sua casa, Deus pode usar a sua família por um projeto grande que ele tenha, mesmo que alguns ainda não sejam. Quem sabe no meio do caminho, quem sabe por causa do projeto, pessoas vão se converter na sua casa. E eu quero dar o testemunho de Maria. Ela não sabia o que, que Deus ia fazer quando propôs que ela engravidasse de forma sobrenatural. Maria questionou um pouquinho, mas ela disse que se faça na minha vida a vontade do Senhor. Quantos de nós, como família, estamos dizendo assim, que faça na nossa vida a vontade do Senhor? Um outro exemplo é o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, que orava e passou alguns anos orando por um filho. Ela era estéril e ela não engravidava. Por mais que ela pedia, Deus não dava essa bênção, esse milagre não aconteceu. Mas teve um dia que ela orou dizendo para Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. E o filho veio no ano seguinte. Por que isso? Porque Deus precisava de um profeta naquela geração. Deus necessitava de um homem que fosse usado de uma maneira poderosa numa nação que estava completamente desviada. Deus precisava de um homem que fosse homem de Deus e que ele pudesse preparar desde pequeno. E Deus estava esperando que alguém oferecesse esse filho. Deus não toma, Deus não obriga, Deus não força ninguém. Mas por que Deus não falou para ela? Deus não tem obrigação de falar nada para ninguém. Mas ela sentiu no coração que ela poderia fazer parte de algo maior e melhor que ela não tinha nem ideia do que seria. Mas no coração, ela sentiu o desejo de entregar o filho para Deus. E foi assim que ela engravidou, e foi assim que o menino nasceu, foi assim que depois de desmamar, ela entregou lá na casa do Senhor para ser criado lá. Depois ela teve outros filhos, não faltou filho na vida dela. Mas Ana teve o privilégio de fazer parte de um grande projeto que Deus tinha. Tanto é que eu estou falando dela aqui hoje. Imagina se ela pensaria que depois de tantos anos alguém iria lembrar dela. Sabe por quê? Porque ela se dispôs. Será que eu estou disposto a ir para o Egito? Será que eu estou disposto a ir para qualquer lugar com a minha família para atender um chamado de Deus? Se Deus me disser hoje, larga tudo e vai para um outro país, você estaria pronto, disponível? A sua família estaria preparada? Mas Deus não me contou tudo, porque a maioria das pessoas quer o seguinte: Deus, o Senhor quer que eu cumpra alguma coisa para o Senhor? Me dá o plano completo e deixa que eu faça o resto. Deus não quer entregar plano completo, porque você vai fazer sozinho, ou vai tentar fazer sozinho. Deus quer trabalhar juntos. Ele quer que estejamos juntos no projeto dele. Então ele vai revelando à medida que mandou que José fosse para o Egito, disse assim, fica lá e aguarde, espere. Não disse qual a casa que ele ia morar, não disse como ele iria fazer a provisão da família, não disse nada. Por quê? Porque Deus é quem cuida quando a gente se entrega e confia. Quando a gente se dispõe a servir. E aí vem a pergunta, qual é o projeto de Deus para a sua família, para viver no melhor padrão de uma família cristã, para ser referência, exemplo aqui na igreja, para ser um exemplo lá no condomínio. Deus tem um plano no seu condomínio. Por que que nós, como família, não podemos fazer parte desse plano? Ih, pastor, não vou poder não, já briguei com uma dúzia de vizinhos lá. Não vai funcionar. Vai pedir perdão aos seus vizinhos. Por quê? Porque Deus tem um plano para o seu condomínio. Deus tem um plano para a nossa cidade. Deus tem um plano para o nosso país. Deus tem projetos para o mundo. Deus quer abençoar nações. E Ele precisa de pessoas que sejam parceiros dEle nesse propósito. Eu queria que a gente orasse pela nossa família nesse sentido. Eu quero ser uma Ana na vida, não quero ser como Ló, que fica lutando contra aquilo que Deus já determinou que precisa acontecer. Vamos ficar de pé para a gente consagrar a nossa família. Consagre sua família, diga: Senhor, eu quero isso, eu quero ser como José e Maria, eu quero que a minha família seja como essa família, independente do que venha pela frente, eu quero estar disponível, e estar disponível para viver o inesperado, o imprevisível, aquele que anda com Deus não tem medo do que possa acontecer no lugar que eu nunca fui. Ah, mas eu gosto do lugar que eu estou seguro, confortável, que eu controlo tudo. Você quer atender o plano de Deus? Deixe que Ele cuida do resto. Não se preocupe com o amanhã. Não se prenda a ficar gastando energia com coisas que estão faltando. Ele sabe o que a sua família precisa. Talvez o que esteja faltando para bênção completa na sua casa seja essa disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? Mostra e nós vamos fazer. Diz aonde e nós iremos. Não importa quanto tempo, não importa o que vai envolver, não importa quanto vai gastar, importa que eu estou fazendo parte do plano maior do Senhor, de salvar vidas, de abençoar outras famílias na terra. Quantas famílias estão precisando ser abençoadas na sua relação de parentes? Você já se disponibilizou dizendo: Senhor, pode usar nossa família, a gente vai lá, e tudo vai mudar, porque quando a gente está no projeto de Deus, os milagres vão acontecendo, as coisas parecem que funcionam de uma maneira mais dinâmica, e não fica estacionado, estagnado, como muitas vezes a gente vive. Essa igreja precisa ser uma igreja de famílias consagradas a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Aí o diploma do meu filho, e a harmonização facial. Não, nós estamos atrás de harmonização espiritual. E a provisão lá em casa, e a casa própria. Isso aí fica em segundo plano. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas você pode orar consagrando sua família. Agora é a sua vez. Tem alguém da sua família com você? Por favor. Agora é a hora.